uma informação boa ali, Wagner, dessas que a gente tem o prazer de ficar divulgando agora. O Brasil tem menor taxa de transmissão de Covid em 18 meses. Estamos, Geraldo, falando do país todo, né?
É, desde abril do ano passado, nós não tínhamos uma taxa de transmissão tão baixa. Essa taxa é medida pelo Imperial College de Londres. E ela mede, por exemplo, a cada 100 infectados, quantos esses 100 infectados conseguem infectar. Então, quando ela baixa de 1, significa que a epidemia está entrando em controle, naquele momento. O Brasil já teve 1,04, 1,05, 1,06, 1,34, não foi? Foi subindo. E agora, essa taxa está em 0,6 ou 0,60. Né? Eu digo 0,6 porque o zero depois da vírgula não vale nada. Mas veja só, isso significa que cada 100 infectados pelo novo coronavírus consegue infectar agora 60. Ou seja, você tem um número infecta menos. Antes você tinha um número e infectava mais, porque não havia o controle e também não havia vacina. Então isso é mais um dado, atenção, mais um número que não deixa mentir que a vacina funciona e que está controlando a epidemia ou a pandemia aqui no Brasil.
Como nós estamos com o professor de medicina, Cláudio Lacerda, fale disso, doutor Cláudio. Essa vibração que nós temos aqui, vale a pena ou é coisa de amador?
Não, eu acho que vale a pena, Geraldo. Bom dia a todos. De fato, a gente tem uma redução sustentada, né? E tudo indica que a pandemia está vivendo a sua fase final. Enquanto pandemia, é possível que a gente passe a ter uma endemia, né? Casos mais raros surgindo aqui e acolá, mas isso se deve, evidentemente, à vacinação que finalmente, embora atrasada, né, ela está acontecendo em larga escala no Brasil.
Doutor Cláudio, hoje é o dia do fisioterapeuta, que seria dessa área médica, que parece o caçula do pessoal que chega para ajudar os médicos. A fisioterapia já é uma coisa valorizada hoje no Brasil e no mundo?
Muito menos do que devia, né? Quem trabalha com medicina avançada e que precisa cotidianamente do fisioterapeuta, assim como do enfermeiro, do nutricionista, para cuidar dos seus pacientes, né, sabe da importância da fisioterapia. A pandemia tornou isso muito mais evidente, muito mais. Porque o doente que tem insuficiência respiratória, que é o caso dos pacientes que têm Covid na sua forma grave, são pacientes que ficam entubados e ficam com insuficiência respiratória. E é o fisioterapeuta de UTI, especializado em respiração, quem comanda muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, tá? Esse processo de ventilação e principalmente o processo de extubação. A fisioterapia hoje, tanto a motora quanto a respiratória, ela avançou muito, ela tornou-se uma ciência, assim, uma disciplina muito, muito profunda e absolutamente essencial, né? Principalmente, eu diria, no cuidado com doentes muito graves, doentes de terapia intensiva.
Castilho?
Doutor Cláudio, o senhor fala numa coisa que eu acho que é cada vez mais presente depois da Covid, né? De quem viveu Covid. Eu conheço algumas pessoas que hoje se tornaram, eu digo que dependentes do fisioterapeuta, porque ele, além de ajudar, ele vira com uma espécie de psicólogo, né? Motivador disso. Mas eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte, o senhor pesquisa isso, trabalha com isso, qual vai ser o custo social, já que a gente não vai poder falar em custo econômico ainda, dessa necessidade de tratar o Covid a partir do fisioterapeuta? Nós vamos viver uma geração aí de 5 anos, 10 anos de restaurar isso. O senhor tem algum cenário do efeito colateral e posterior da Covid? O senhor vem pesquisando isso?
Veja, Fernando Castilho, na verdade, eu não tenho tido experiência com pacientes gravemente sequelados, né, pós-Covid. Não, as pessoas que eu conheço e as pessoas que eu tive a oportunidade de me envolver forma, no tratamento, elas tiveram recuperação ad íntegro, né? São pessoas normais. Mas o que eu queria aproveitar o ensejo para realçar é que essa pandemia, ela deixa legados muito, muito importantes, né? Primeiro, o aprendizado da medicina, principalmente a medicina de alta complexidade. Segundo, a gente tinha uma carência crônica de leitos de terapia intensiva. Isso impactava negativamente nos programas de transplante de órgãos, né? Porque pessoas com morte cerebral eram desprezadas, porque eram considerados cadáver, embora cadáver que poderiam recuperar várias vidas através da doação de órgãos, mas a falta, a escassez de leitos de terapia intensiva para atender pessoas vivas e não com morte cerebral, fazia com que essas pessoas abreviava-se assim, o desfecho final, a parada cardíaca, né? Já estavam mortos. Isso prejudicava muito os programas de transplante no Brasil inteiro. Eu acho que a pandemia deixa um legado importantíssimo de leitos de terapia intensiva que vão servir para cuidar dos nossos pacientes muito melhor do que a gente cuidava antes. Além disso, ela ensinou muito a medicina no sentido amplo da palavra. Cuidados com pessoas doentes, que envolve a participação de médico, assim como de fisioterapeuta, de enfermeiros, de nutricionistas, né? Então, essa medicina multidisciplinar, ela tomou um impulso enorme. E o terceiro legado é a importância do SUS, a necessidade de investir nisso que o Brasil tem, né? Que é um modelo para o mundo inteiro, embora haja, evidentemente, suas dificuldades, seus percalços e tal, claro que não é um sistema perfeito, mas ele foi de fundamental importância e ele permitiu salvar muitas vidas, principalmente, né, das pessoas desamparadas, das camadas sociais mais baixas.
Dr. Cláudio, para a gente fechar a nossa homenagem ao fisioterapeuta, se você conversa com o fisioterapeuta hoje, até quando eles passam por aqui, você sente que ele ainda se sente meio de pouco aproveitado, meio de segunda classe, especialmente quando você pega um papel de concurso oferecido pela prefeitura, aí você precisa de fisioterapeuta. Aliás, em todo canto eles estão pedindo. Aí você vai ver o salário é R$ 1.500. R$ 2.000 é quase o salário mínimo. Aí eu lhe pergunto, qual é o seu recado para estimular essas pessoas para que não desanime, porque o futuro vai ser importante?
Eles precisam ser muito mais reconhecidos do que são. Muitas vezes, cuidando desses doentes, com esse perfil, com esse nível de gravidade, a gente tem momentos, Geraldo e demais da bancada, que o paciente precisa muito mais de um fisioterapeuta do que de um médico, sabe? Uhum. E eu não acho justo, né, que eles tenham uma remuneração que não passe por esse reconhecimento, né? Uhum. Eu me refiro aos fisioterapeutas competentes, que são boa parte deles, entende? Não há dúvida de que eles têm que ser muito mais bem reconhecidos. E são lá fora. Uhum. São lá fora. Você vê que nos esportes, por exemplo, tem muito mais a presença em campeonatos de profissionais de tênis. Quem é contratado, quem cuida dos tenistas, são fisioterapeutas. Uhum. No futebol também. No basquete também. No voleibol também, né? Claro que existe um médico por trás, mas quem está no front, quem é realmente valorizado, quem o esporte precisa mesmo, é do fisioterapeuta e da fisioterapia de alto nível.
Pronto, a gente agradece ao professor Cláudio Lacerda a sua participação no Passando a Limpo.